Olá a
Não tem
todos,
problema.
estamos de volta para mais uma semana do podcast do Dar Voz ao Aftermarket e vamos dar continuidade ao tema da devolução de peças. O meu convidado de hoje é Diogo Lima, da Solima. Muito bem-vindo, Diogo.
Muito obrigado, Joana. Boa tarde aos nossos ouvintes. Quero desde já também agradecer em nome da Solima ao Jornal das Oficinas a oportunidade de abordar este assunto, que é um verdadeiro tendão daqueles, por assim dizer, do aftermarket.
Como é que a Solima tem vindo a ser afetada com este assunto e como é que vocês estão a gerir estas devoluções?
Este assunto, como eu me estava a referir nesta apresentação, isto é um verdadeiro tendão daqueles. Temos vindo ao longo dos últimos 3 anos a fazer constantes modificações na nossa abordagem a este assunto. Nomeadamente, temos vindo a aumentar o nosso departamento através de recursos humanos, como de plataformas informáticas internas para podermos ter uma visão global que este tema das devoluções provoca. Nós decidimos adotar um bocadinho esta expressão de cada devolução é uma devolução. Acreditamos que este método poderá dar-nos um serviço mais próximo do cliente. Nós, só em situações muito pontuais, usamos devoluções. Tentamos sempre, de uma forma ou outra, conseguir perceber a verdadeira razão pela qual o cliente nos faz essa devolução. Temos as nossas condições gerais de devoluções, mas tentamos sempre chegar a um entendimento com o cliente. Estamos também a desenvolver uma plataforma digital renovada, com a ideia de ser introduzida no final, no último trimestre deste ano, que nos vai permitir ter uma otimização de stocks, direi eu, mais adequada aos dias de hoje, e vamos também ter nessa plataforma informações que podemos deixar ao cliente logo no ato da devolução, permitir também que o cliente consiga fazer a devolução toda ela digitalmente. Com essa informação também podermos fazer uma pré-análise ao pedido de devolução para poder responder mais rápido e mais adequado ao processo que tanta mutação sofre nestes últimos tempos. Estamos a tentar crescer também na área da recolha e da entrega da devolução, caso a mesma não seja aceita. Todo o processo muito transparente, todo o processo delineado informaticamente para que o cliente perceba a qualquer altura que o queira consultar, possa saber em que estado está e ter também um gestor que estará disponível depois nesse processo, a qual poderá sempre tirar dúvidas sobre o estado do mesmo.
O Diogo acredita que esta plataforma digital que vocês estão a desenvolver vai minimizar aqui estas devoluções?
Sim, acreditamos, obviamente, que poderá vir a ajudar bastante. Não é o fator determinante, existem outras políticas que têm que ser implementadas em conjunto com todos os players do aftermarket. Isto é uma situação que diz respeito a todos. Inclusive, acreditamos também que as devoluções também dizem respeito aos nossos clientes e também tentamos sensibilizá-los que uma devolução ou uma garantia é tema que também prejudica o seu negócio e todo este processo tem que passar um bocadinho por uma nova forma de pensar. Temos que fazer algo mais, falando da formação contínua profissional de todos os intervenientes na identificação, bem como na devolução. As nossas plataformas digitais têm que continuar a ser desenvolvidas, a crescer na assertividade de identificação para dar essa possibilidade ao cliente de quando identifica uma peça, quando faz o pedido dessa peça, ela poder ser o mais assertiva possível. Temos que progredir em vários aspectos, nomeadamente também na mentalidade e no facilitismo que está realizado neste ramo e conjugando todos estes fatores, sim, acreditamos que vai certamente diminuir. Acho que é a altura exata também para o começar a fazer, porque o aftermarket cresceu muito nos últimos anos.
E no que toca também aqui aos recursos humanos, com esta plataforma digital não vão ser necessários tantos recursos humanos do que, por exemplo, quando existe uma devolução física, ou serão
A
necessários?
situação do pedido do cliente é algo que neste momento na Solima ocorre num processo manual. Olhamos para esse processo de uma forma já ultrapassada. Para dar a volta a este tema da informatização das devoluções, é necessária. Em relação aos recursos humanos que são usados para isto, desde a recolha da peça, vindo ela por transportadora ou por, neste caso, pelas nossas viaturas internas, desde a situação da peça chegar ao armazém, ser canalizada para o respectivo departamento, ser analisada por o número de pessoas que são necessárias, com formação, lá está, com formação contínua para que a devolução seja tratada da forma mais rigorosa possível e mais profissional possível. Todo esse processo acarreta custos e acarreta braços, como a gente costuma dizer. De todo um processo está diretamente ligado ao outro. Nós, na Solima, sempre tivemos uma pessoa a tratar de todo o processo. Neste momento, temos três pessoas efetivas, que por vezes passam a quatro, dependentemente do volume que temos. O tema de devoluções é um tema que eu acho que neste momento tem de ser tratado com naturalidade. Sempre se falou nas devoluções como um tema que deveria não existir, deveria ser um tema simples de resolver, não o é. Há que ser muito transparente sobre o assunto. Nós temos que lidar com isto como fosse uma situação normal, a qual vendemos uma peça, é um processo natural de qualquer empresa do aftermarket. Também naturalmente a devolução deverá ser tratada da mesma forma.
Há pouco o Diogo dizia-me que tu, há uns tempos, tinham apenas uma pessoa a trabalhar neste sentido das devoluções e que atualmente, por exemplo, tem três e por vezes quatro. Esta questão deve-se a que existem mais devoluções do que no passado.
Claro que sim, Joana. Na minha opinião, esse valor disparou logo a seguir ao Covid. Estamos a entrar numa era que a exigência dos nossos clientes é cada vez maior, a pressão das entregas não para de aumentar. E o que é que isto gera tudo? Gera índices e níveis de stress que diariamente convivemos, provocam muitas vezes erros que, por sua vez, geram as tais devoluções desnecessárias, por vários motivos que também depois poderíamos enumerar. Temos presente os números de devoluções em sistema dos últimos 2 anos. E foi algo que nos surpreendeu bastante. Tínhamos a percepção que as devoluções cresceram, que as garantias também aumentaram. É um tema que cada vez mais temos que adotar uma atitude mais rigorosa possível, e essa realidade, o nosso ramo, não querendo ser muito rigoroso, ela quase muda de mês para mês. Nós temos que perceber o que é que nos está a acontecer, está a monitorizar constantemente para poder dar a melhor resposta possível aos nossos clientes.
Neste caso, o distribuidor é obrigado a receber a devolução das peças.
Como costuma-se dizer, o problema está na desinformação. A realidade é que não é obrigado a receber. Se formos caminhar pelo sentido da lei, a lei não nos obriga a aceitar qualquer tipo de devolução. Nós sabemos isto só em condições de uma venda que é feita à distância, aí sim nós temos que dar, por lei, um prazo para o nosso cliente poder aceder a uma devolução da peça. Existem outras nuances que também permitem ao cliente que faça essa devolução, mas em situações legais não temos que aceitar essa devolução. Claro que, nas condições gerais de qualquer empresa do aftermarket, existe sempre inúmeras razões pelo qual a empresa aceita essa devolução. Mas temos uma percentagem de devoluções que são recusadas. Como lhe disse, o caminho é sempre por uma solução pacífica com o cliente. Queremos acreditar que procedemos corretamente. Temos feedback de alguns clientes que, sim, senhor, é um procedimento que é agradável, que lhes agrada quando nós tentamos abordá-los e explicamos pelo qual não vamos aceitar essa devolução. Muito que me lembre, nos últimos anos não tenho tido uma situação de litígio que me diga que o procedimento deveria ser alterado.
Tendam sempre arranjar aqui uma solução para ter, obviamente, um cliente satisfeito. Diogo, e na sua opinião, como é que pode ser resolvida esta problemática?
Essa sim é a pergunta que todos nós, ligados ao setor, devíamos fazer. Na minha opinião, não existe a solução perfeita. Existe sim a necessidade de adotar alguns princípios para uma redução significativa. Acho que é por aqui que todo o aftermarket deve caminhar. Formação contínua de todos os intervenientes, desde a pessoa que identifica à pessoa que devolve ao próprio cliente. Nós promovemos e estamos a desenvolver um projeto para também dar alguma formação aos nossos clientes sobre o aftermarket geral. Pensamos que isso também vai sensibilizar. Ferramentas de identificação que sejam cada vez, dizemos nós por expressão, user-friendly, que permitam rigor no ato de identificação, mão de obra cada vez mais qualificada. Abolir, quando eu digo abolir no bom sentido, o facilitismo é importantíssimo, tanto do lado do colaborador como do lado da oficina, cliente final ou profissional do ramo. É algo que tem que estar enraizado na nossa mentalidade e na nossa maneira de olhar para o negócio. Os recursos humanos, um dos principais fatores pelo qual, por vezes, acontecem erros e faltas de atenção que são totalmente normais no nosso ramo, e temos que os adequar cada vez mais ao que nos é exigido pelos nossos clientes. A obrigação de passar a informatizar todo este processo, passa a ser um processo mais transparente. O cliente tem informação detalhada a qualquer altura, de onde estiver, pode fazer uma resposta. Se estiver num próprio cliente dele, numa oficina, se for confrontado contrato com o que se passa com determinada peça, seja por devolução, seja por garantia, consegue, através do fornecedor, perceber em que estado é que a peça se encontra. Nós estamos a desenvolver esse projeto, não é um projeto de rápida apresentação aos nossos clientes, queremos entrar com todos os pormenores bem delineados e preferimos, às vezes, não lançar o mais rápido possível, mas lançar com as melhores condições possíveis para poder fazer um trabalho, lá está, mais próximo dos nossos clientes. É isso que procuramos nos dias de hoje e daqui para diante.
Logo que se preparem para lançar esta nova plataforma, informem-nos
Claro
logo.
que sim, iremos apresentá-la, sim, senhora, e teremos todo o gosto em falar mais pormenorizadamente sobre esse tema.
Por hoje é tudo. Diogo, muito obrigada pela sua participação neste podcast. Foi um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado, Joana, eu é que agradeço pela oportunidade.
Quanto a nós, regressamos na próxima semana sob o mesmo tema e com mais um convidado. Até lá, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!